Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à edição do Paraná em Rede desta quarta-feira, 19 de dezembro. E vamos já conferir os assuntos em destaque nesta edição. Foram diplomados os eleitos em outubro, governador, vice-governador, senadores, deputados estaduais e federais, além dos suplentes. Agora já podem tomar posse nos cargos. E o governador eleito Ratinho Júnior promete aglutinar força política em favor do Paraná. A Assembleia Legislativa encerra o ano político nesta quarta-feira. E atenção, você pode doar o imposto de renda para atender crianças e adolescentes e diversos projetos sociais. Mas o prazo termina no dia 27 de dezembro. Compras de Natal, planejamento de Ano Novo, assuntos da coluna Saúde do Bolso. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo segue sujeito a chuvas no Paraná. A massa de ar aquecida e úmida provoca mais um dia bastante abafado. Chuvas preferencialmente à tarde, a risco de temporais, situações típicas de verão. Isto aconteceu em Curitiba no fim da tarde desta terça-feira. Deixou centenas de residências sem luz e diversas árvores caíram sobre a cidade. As temperaturas hoje chegam a 31 graus em Curitiba, 33 em Paranaguá, 30 graus em Guarapuava, 32 em Francisco Beltrão, 35 em Foz do Iguaçu, 36 em Guaíra. Em Paranavaí e Umuarama, máximas de 35 graus. Em Apucarana e Londrina, 34 de máxima. E em Jacarezinho, faz 35 graus. Hoje. A forte onda de calor em Antonina, no litoral do Paraná, tem feito recordes diários de sensação térmica para o nosso estado. Nos últimos dias, os termômetros passaram dos 40 graus, mas nesta terça-feira, a população quase não pôde sair de casa. A temperatura máxima na cidade chegou a 44,3 graus Celsius, medidos no termômetro. Mas o recorde na sensação térmica, segundo o CIMEPAR, foi de 81 graus. Dá para imaginar o que é você sentir um calor de 81 graus? O Sistema de Meteorologia do Paraná é que calculou esta sensação térmica com base na temperatura, na umidade e na velocidade dos ventos. Então, o litoral do Paraná tem tido aí uma sensação bastante intensa desta onda de calor. E no final de semana vai continuar assim, segundo o CIMEPAR. Os candidatos eleitos no Paraná foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. O governador Ratinho Júnior, o vice-governador Darcy Piana, os senadores Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, além dos 54 deputados estaduais e dos 30 deputados federais do Paraná. Os suplentes de cada coligação também receberam seus diplomas. Ratinho Júnior conversou com a imprensa ao chegar no evento e afirmou que pretende reduzir o número de secretarias das atuais 28 para 15. E ainda falou sobre a cooperação entre todos os eleitos em prol do Paraná.
Há muito tempo, talvez há mais de duas décadas, não existia um alinhamento tão bom, né, do governador, do vice-governador, também com os três senadores da República que representam o nosso estado, o governo federal alinhado com o governo estadual, né, a bancada federal unida com uma agenda positiva do estado e também na Assembleia Legislativa. Eu acho que nós temos que aproveitar esse bom momento de sinergia política, de entendimento, para poder trazer bons frutos para o Paraná. Esse é o nosso compromisso.
A diplomação é necessária, então, para que os eleitos assumam os cargos. A posse de Ratinho Júnior acontece no dia 1º de janeiro, a partir das 8h30 da manhã. Ele toma posse na Assembleia Legislativa, depois segue para o Palácio Iguaçu, onde há uma cerimônia, então, de transmissão de cargo entre Cida Borghetti e Ratinho Júnior. A sessão não deve passar das 11 horas da manhã, segundo a assessoria de imprensa do governador eleito. Isto porque ele vai embarcar para Brasília na sequência, onde pretende acompanhar a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. O ano político vai sendo finalizado na Assembleia Legislativa. A última sessão do ano acontece nesta quarta-feira. E o governo do Paraná já encaminhou a prestação de contas para apreciação dos deputados estaduais.
O governo do estado entregou nesta terça-feira à Assembleia Legislativa do Paraná a mensagem da governadora Cida Borghetti com a prestação de contas deste ano. O chefe da Casa Civil, Dilceu Esperafico, levou o documento em mãos ao presidente da Assembleia Legislativa, Demar Traiano. A mensagem atende uma lei e é entregue anualmente na abertura dos trabalhos legislativos. Neste ano, excepcionalmente, foi encaminhado à presidência da Assembleia Legislativa no último dia da sessão, ainda no exercício deste ano. O chefe da Casa Civil afirmou que o relatório é amplo, um verdadeiro balanço com informações de cada secretaria estadual e das atividades desenvolvidas durante o ano. Segundo ele, desde abril, durante a gestão da governadora Cida Borghetti, foram investidos R$8,730 bilhões. Dilceu Esperafico afirmou ainda que Cida Borghetti deixa um verdadeiro legado para os municípios, citando os mais de 3 mil convênios firmados em 8 meses com as prefeituras de todo o Paraná.
A gente conseguiu transitar. Não é muito fácil tratar com 54 deputados, 399 prefeitos, que todos têm que ser tratados da mesma forma. Mas graças a Deus, com o apoio da governadora e o apoio de toda a secretaria, a gente chegou nesse momento maravilhoso de estar encerrando o nosso mandato, mostrando realmente que passou a eleição. No dia seguinte, todos nós, a governadora, trabalhando e fazendo com que nós vamos chegar até 31 de dezembro com o mesmo ânimo, com o meu trabalho.
Com quase 300 páginas, o relatório foi elaborado pela Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, que coletou as informações de todas as secretarias e órgãos da administração pública estadual. A mensagem da governadora à Assembleia Legislativa obedece à Constituição Estadual e é basicamente um documento de prestação de contas, atendendo aos princípios da transparência e publicidade das ações do governo. Além de relatar as atividades, o relatório também apresenta uma visão resumida do desempenho da economia paranaense no período. Entre os dados relatados, por exemplo, o documento informa que entre janeiro e outubro deste ano, o Paraná criou 59.500 novos empregos, contra 31.300 no mesmo período do ano passado, representando um crescimento de 90% na geração de postos de trabalho. Repórter Priscila Paganotto.
Os vereadores de Curitiba aprovaram o orçamento de 2019. A proposta fixa o orçamento em R$9,1 bilhões para a capital. Conforme previsão regimental, depois da discussão do texto base, os parlamentares discutiram as emendas apresentadas. Entre elas, uma cortou pela metade a fatia do orçamento que seria devolvida para a prefeitura. A proposta original retirava R$28 milhões da Câmara de Vereadores e repassava para o prefeito da capital, Rafael Greca, para o orçamento da prefeitura. Mas os vereadores voltaram atrás e reduziram esta verba, deixando apenas 14 milhões, então, nos cofres da prefeitura da capital. Este valor já poderá ser usado pela prefeitura em janeiro, sem a necessidade de esperar possíveis devoluções ao longo do ano, o que tem sido comum tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara de Vereadores da capital, a devolução de verbas do orçamento da Casa Legislativa quando não é usado. E hoje tem evento de agenda política marcando a penúltima semana do governo Cida Borghetti. Dia 19 de dezembro, tradicionalmente, acontece a outorga da Ordem Estadual do Pinheiro. Esta é a mais alta honraria do estado. A comenda será entregue pela governadora Cida Borghetti a um total de 81 personalidades. A cerimônia será no Palácio Iguaçu, na capital, com início às 7 horas da noite. A escolha dos homenageados é feita por indicação de organizações da sociedade civil. Falando em fim de ano, já fechou as contas de 2018 e começou a planejar 2019? É o professor Jorge Prado chegando para puxar a nossa orelha antes dos gastos exagerados de Natal.
Saúde do bolso.
Olá! Entra ano, sai ano e quando o assunto é dinheiro, a insatisfação é generalizada. Como que você está findando o ano de 2018? Melhor do que começou ou pior como começou? Você fez reservas financeiras durante o ano? Ou você é um cliente costumaz do cheque especial lá no seu banco, lá na sua financeira. Como que você quer a sua vida para 2019? Mais dinheiro? Mais prosperidade? Mais independência? O que você vai fazer na prática para conquistar isso? Muitas vezes as famílias me chamam para a consultoria e elas ficam na expectativa como se eu tivesse uma varinha mágica e ela fosse resolver todos os problemas financeiros. Mas em finanças não tem jeito. Ou a gente ganha mais ou a gente gasta menos. Se eu te perguntasse, como que está o seu orçamento para o primeiro trimestre do ano de 2019? Janeiro, fevereiro e março. Nem vamos pegar o ano todo, vamos pegar somente o primeiro trimestre. Você sabe o quanto você vai receber em janeiro, fevereiro e março? Você sabe quais são os seus custos fixos em fevereiro, janeiro, fevereiro e março? Um menos o outro. Esse saldo hoje é positivo ou é negativo? Veja, apenas 3 meses. Talvez você tenha tido dificuldade para responder de pronto sobre o seu orçamento. Então, uma lição de casa, principalmente com esse trimestre, que nós temos o quê? As férias em janeiro, pagamento de impostos, PVA, IPTU, material escolar. É um primeiro trimestre muito complicado para as pessoas, muitas vezes, na parte financeira. Vamos fazer um desafio? Manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com e vou te mandar uma planilha para ajudar nesse primeiro trimestre. Vamos montar ali tudo que nós vamos receber e tudo que nós temos que pagar. Somente os custos fixos. Água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa, aqueles custos que, trabalhando ou não trabalhando, temos que pagar. É um bom ponto para começarmos um ano de 2019 diferente do que nós tivemos. Nos últimos anos, tivemos muita crise, muito desemprego, muita gente no Serasa, mais de 63 milhões de pessoas devendo no Serasa. Porém, esse final de ano, as pessoas normalmente, né, costumam renovar, se encher de esperança e acreditar num futuro melhor. Então, vamos fazer diferente? Ao invés de calcularmos o ano todo de 2019, vamos fazer apenas o primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro e março. Quanto que eu tenho, quanto que eu vou receber e quanto que eu tenho que pagar. Se o saldo for positivo, perfeito, você vai me mandar um e-mail falando sobre investimentos. Professor, quais são os melhores investimentos para o ano de 2019? Se o saldo for negativo, aí a gente vai ter que ganhar mais ou gastar menos. Como que eu faço para ganhar mais? Também quer saber? Me manda um e-mail que vou mandar algumas dicas para você. Manda um e-mail lá, jorgepradoprofessor@gmail.com.
Já a gente volta com outras informações aqui no Paraná em Rede.
O Paraná em Rede volta já.